SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 20 de abril, na sua companhia, Luciana Fraguas. Com uma liderança praticamente imbatível, o ex-presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, será reeleito. José Ramos Horta, de 72 anos, abriu uma vantagem imbatível sobre o atual presidente Francisco Luolo Guterres, com cerca de 60% contra 40% dos votos já contados durante essas eleições do segundo turno para a presidência do país. Ramos Horta, durante sua campanha à presidência, prometeu uma reviravolta na política do país, mas candidatos de vários partidos menores apoiaram Luolo. Na capital Dili, observadores disseram à plataforma de notícias australiana Crikey que a participação dos eleitores foi notavelmente menor do que na primeira rodada. Segundo analistas do Crikey, a eleição de Ramos Horta pode ser preocupante para a Austrália, já que sinaliza uma aproximação maior de Timor da China. A contagem de votos já foi encerrada em Portugal e lá Ramos Horta foi o vencedor. Francisco Sena Santos, o nosso correspondente em Lisboa, tem os detalhes.
Do Nobel da Paz de 86, José Ramos Horta, agora com 72 anos de idade, está lançado para, uma década depois, regressar à presidência da República Democrática de Timor-Leste, apoiado pelo Conselho Nacional da Resistência Timorense de Xanana Gusmão. Os resultados ainda não são definitivos, mas a tendência aponta triunfo com uns 20 pontos percentuais de avanço. Os resultados em Portugal, esses já estão apurados, 141 votos para Ramos Horta, 95 para Luolo. É uma diferença a favor de Ramos Horta que acompanha o somatório do apuramento disponível neste momento em Timor. Cerca de 60% dos votos expressos para Ramos Horta, cerca de 40% para Luolo. Quantos estão apurados neste momento? Os votos de 775 dos 1.200 centros de votação em Timor-Leste, Ramos Horta soma 225 mil votos, Luolo está em cima dos 151 mil. Portanto, em números redondos, quase 75 mil votos a separá-los. Cá está, 60% para Horta, 40% para Luolo. Esta diferença tem sido constante, o que coloca o Nobel da Paz Ramos Horta como o mais que provável próximo presidente de Timor-Leste.
Falando da China, a assinatura de um pacto de segurança entre a China e as Ilhas Salomão foi descrita como o pior fracasso da política externa australiana no Pacífico desde a Segunda Guerra Mundial. O acordo, anunciado pela China, deve aumentar as preocupações dos Estados Unidos e da Austrália sobre a crescente influência chinesa em uma região que era tradicionalmente de domínio australiano.
The risk of China seeking to interfere within our region, I have known about and have been taking strong action about. I mean, I was the one who stood up and called out China on the pandemic. I was the one who called out their interference. I was the one who did all of this and I was the one criticized for it, including by the Labor Party. So I'm pleased the Labor Party are catching up on this issue.
A porta-voz das relações exteriores para o Partido Trabalhista, Penny Wong, disse que isso aconteceu sob o comando do governo Scott Morrison e criticou o primeiro-ministro por enviar o senador Zed Sezesla para pressionar o governo das Ilhas Salomão a desistir do acordo, ao invés de fazer a viagem ele mesmo.
The United States is sending, you know, their top Indo-Pacific National Security Advisor, Kurt Campbell, We send a junior minister at the last minute in a region that is critical to our security. Yet again, Mr. Morrison's gone missing, and he might talk a tough game, but what we are seeing on his watch is the worst Australian foreign policy blunder in the Pacific since the end of World War II.
Scott Morrison e Anthony Albanese se enfrentam pela primeira vez nesta eleição, hoje durante um debate entre os dois líderes. O primeiro-ministro e o líder da oposição vão se encontrar em Brisbane, onde responderão a perguntas de eleitores indecisos. O debate será transmitido pelo canal Sky News a partir das 7 da noite. Ambos os partidos devem concentrar suas campanhas eleitorais nas relações trabalhistas, com a coalizão prometendo dobrar as multas sobre os sindicatos da construção civil, caso seja reeleita. O vice-prefeito de Mariupol disse não confiar na Rússia com relação à promessa de oferecer corredores humanitários na cidade sitiada. As tropas ucranianas defendem o porto estratégico no Mar de Azov há 7 semanas, apesar da artilharia pesada da Rússia, que já destruiu a maior parte da cidade. A gigante siderúrgica Azovstal, que cobre cerca de 11 quilômetros quadrados, é o último reduto ucraniano na cidade, oferecendo aos defensores uma forte posição de combate devido à sua rede de túneis subterrâneos e depósitos. O vice-prefeito Sergi Orlov diz que a situação atual exige mais ajuda militar para combater as tropas russas.
Me personally do not believe in any trust or any words from Russia, and I'm absolutely sure they are not going to take their word. It would be good if they would allow civil citizens to leave Azovstal territory or to leave the city, but they didn't allow this for 50 days. Why should they allow this now?
O chefe das Nações Unidas, o português António Guterres, pediu por uma pausa humanitária de 4 dias na Ucrânia durante a Páscoa Ortodoxa. Ele falou a jornalistas na entrada da ONU em Nova York, falando sobre esta quinta-feira. Ucranianos e russos celebram a Páscoa, o feriado que une cristãos ortodoxos em ambos os países, assim como católicos ucranianos. Ouça a reportagem da ONU News.
I'm calling for a 4-day Holy Week humanitarian pause, beginning on Holy Thursday and running.
Guterres apelou a uma pausa humanitária de 4 dias da Semana Santa, começando nesta quinta-feira até este domingo, 24 de abril, para permitir a abertura de uma série de corredores humanitários. Ele explicou que essa pausa vai criar as condições necessárias para 2 pontos fundamentais. Primeiro, a passagem segura de todos os civis que querem deixar as áreas de combate agora e no futuro, em coordenação com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Segundo, além de operações humanitárias que já ocorrem, uma pausa vai permitir a entrega segura de ajuda às pessoas mais afetadas em áreas como Mariupol, Kherson, Donetsk e Luhansk. O plano já foi apresentado a ambos os lados e à sociedade civil, como confirmou o secretário-geral.
Em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, o Fundo Monetário Internacional reduziu suas previsões de crescimento econômico global para este ano e o próximo. O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gorintias, disse que a guerra na Ucrânia interrompeu o comércio global, elevou os preços do petróleo, ameaçou o abastecimento de alimentos e aumentou a incerteza já agravada pelo coronavírus e suas variantes.
Global economic prospects have been severely set back, largely because of Russia's invasion of Ukraine. This crisis unfolds as the global economy has not yet fully recovered from the pandemic. Even before the war, inflation in many countries had been rising due to supply-demand imbalances and policy support during the pandemic, prompting a tightening of monetary policy. Beyond its immediate and tragic humanitarian impact, the war will slow economic growth and increase inflation.
De volta à Austrália, o secretário da Saúde do Estado de Vitória, Martin Foley, confirmou agora há pouco que o Estado voltará ao normal antes desse final de semana, com o fim de muitas restrições impostas durante a pandemia da Covid-19. Falando agora há pouco, Foley disse que as altas taxas de vacinação e números mais baixos de casos significam grandes mudanças para os moradores do Estado de Vitória. A partir da meia-noite dessa sexta-feira, o status de vacinação não será mais necessário para as pessoas entrarem em bares e cafés, e também o check-in com o código QR foi descartado. As máscaras não serão mais necessárias em escolas primárias, no comércio e em hotéis. Uma das mais importantes mudanças é que os contatos próximos de casos de Covid não serão mais obrigados a ficar em quarentena, desde que usem máscara em ambientes fechados e evitem áreas de alto risco. Portanto, se você é um contato próximo de um caso de Covid, não será mais obrigado a ficar em casa de quarentena, mas terá ainda que fazer 5 testes rápidos negativos ao longo de 7 dias. A quarentena, então, fica descartada. E no lugar dela, testes diários de Covid, que devem ser feitos diariamente e que têm que dar negativo. Boris Johnson pediu desculpas ao parlamento britânico depois de ser multado pela polícia por quebrar as regras do confinamento, dizendo que não sabia que uma pequena festa de aniversário que ele fez no auge da pandemia violava as regras que seu próprio governo havia estabelecido. Ele disse que agora percebeu que estava errado.
Let me begin in all humility by saying that on the 12th of April, I received a fixed penalty notice relating to an event in Downing Street on the 19th of June 2020. I paid the fine immediately and I offered the British people a full apology. And I take this opportunity on the first available sitting day to repeat my wholehearted apology to the House.
E Cristiano Ronaldo vai perder o jogo do Manchester United na Premier League contra o Liverpool hoje. A estrela de Portugal está em luto pela trágica morte de seu filho recém-nascido. Ronaldo anunciou que o filho morreu durante o parto. A irmã gêmea do bebê sobreviveu. O craque português disse que isso é a sua maior esperança, o seu maior alento, assim como a sua companheira Georgina Rodrigues. A notícia teve grande repercussão no mundo do futebol e entre os fãs do adorado ídolo. O Manchester United confirmou que Ronaldo não jogará no encontro crucial de sua equipe contra o Liverpool. A seleção canarinho vai disputar um amistoso contra a Argentina no Melbourne Cricket Ground. O confronto está marcado para 11 de junho. O governo aqui de Vitória confirmou que o Superclássico será disputado no estádio de Melbourne, antes da Copa do Mundo deste ano. A última vez que os dois jogaram em Melbourne foi em 2017, para uma multidão de 95 mil fãs. O ministro do Turismo, Esporte e Grandes Eventos, Mart Pakula, disse que o jogo atrairá milhares de visitantes interestaduais e internacionais.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.